Muito bom dia. Vamos iniciar aqui os nossos trabalhos. Agradecia que se criassem condições na sala para que pudéssemos iniciar os nossos trabalhos. Vamos começar pelo ponto 1, distribuição de iniciativas legislativas. Temos então as seguintes iniciativas legislativas, que é a proposta de lei número 38, primeira, que baixou no dia 6 e altera a lei número 67, de 23 de agosto, no sentido de alargar o período de duração máxima da proteção temporária de pessoas deslocadas de países terceiros e impossibilitadas de regressar em curto prazo ao seu país de origem, e o relator a designar cabe ao Partido Socialista.
Isto é de quem?
Não tenho partidos, não tenho nada.
Pois está mal. É Governo e Assembleia Legislativa na Madeira.
Faz favor, Sr. Deputado Pedro.
Muito bom dia. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica a Sra. Deputada Ana Sofia Antunes.
Muito obrigada. Temos também esta proposta de lei que foi agora distribuída ao Partido Socialista, é do Governo. A proposta de lei número 39/16 da Assembleia Legislativa Regional da Madeira procede à segunda alteração da lei eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, aprovada pela Lei Orgânica número 1/2006, 13 de Fevereiro, o seu relatório cabe ao Chega. Não sei se o Chega quer designar ou se designa oportunamente. Mais tarde. Muito bem. Temos também projetos de resolução. Temos o projeto de resolução número 466 do PSD, que recomenda ao Governo que inicie o processo para a colocação de inibidores de sinal nos estabelecimentos prisionais. Pergunto ao PSD se é para discutir em comissão ou em plenário. Em comissão, então, será agendado para a próxima, como habitualmente. O projeto de resolução 465 do Chega, medidas de reforço das comissões de proteção de crianças e jovens. Está mal? Não é do Chega, desculpem, é do PCP. E já está, e vai ser agendada porque já foi assim pedido pelo proponente. E está agendada para esta reunião porque foi antecipadamente pedido. Não há iniciativas europeias, portanto passamos para o ponto 3. O ponto 3 era a votação de um relatório sobre o Estatuto do Apátrida que cabia ao Sr. Deputado João Pinto de Almeida. Como não chegou o relatório, vamos ter que dar sem efeito este ponto, por esse motivo. Portanto, passamos ao ponto, este era o 3A, o 3B, que é o projeto de lei número 344 do Bloco, introdução do critério da paridade na composição do Tribunal Constitucional, cujo relatório pertence à Sra. Deputada também Inês Sousa Real, que é a relatora e que eu também não vejo presente, e portanto vamos mantê-lo na ordem e aguardar, que entretanto pode ser que chegue, não temos nenhuma indicação se chega ou não, a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Temos também depois, na alínea C, o projeto de lei 347 do PS, que reforça os instrumentos proteção e apoio às vítimas de violência doméstica, cuja relatora é a deputada Emília Cerqueira, que felizmente se encontra na sala e poderá assim apresentar-nos o seu relatório. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. De uma maneira bastante sucinta, o PS apresentou no dia 25 de outubro o projeto de lei 347/16, primeira, que reforça os instrumentos de proteção de apoio às vítimas de violência doméstica, tendo dado entrada na mesa a 25 de outubro, foi despachado também por iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, tendo baixado a esta comissão. Foram solicitados pareceres à Ordem dos Advogados, ao Conselho Superior de Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, contributo à PAV, no caso vertente, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Esta iniciativa legislativa tem como escopo fundamental o reforço dos instrumentos de proteção de apoio às vítimas de violência doméstica, introduzindo para tal alterações à legislação em vigor, nomeadamente na lei nesta matéria, designadamente à Lei 212/2009, de 16 de setembro. Referem para tal os proponentes na sua exposição de motivos que a violência doméstica, e cito, é um fenómeno com natureza sistémica e estrutural, ocorrendo em todos os espaços e esferas de interação humana, reconhece que esta realidade atinge de forma desproporcional as mulheres e persiste como uma das formas mais violentas de discriminação. Neste quadro, alude-se aos dados recentes ao Relatório Anual de Segurança Interna, ao RASI, 2023, que indicam que o crime de violência doméstica contra o cônjuge ou análogo representa 85,5% da criminalidade participada no âmbito de crimes contra pessoas. Também de acordo com os autores do projeto de lei, reconhece que foram estabelecidos vários instrumentos de apoio às vítimas de violência doméstica, quer em sede de prestações sociais, quer em sede de flexibilização do regime de trabalho, quer também em sede de acesso a equipamentos e serviços de apoio à família. No entanto, remanesce margem para melhorar esses instrumentos e para criar melhores condições de autonomização para as vítimas de violência doméstica. Das alterações destacam-se as seguintes medidas: o acesso ao direito, o regime do adiantamento e indemnização às vítimas de violência doméstica, a eliminação do nexo de causalidade atualmente previsto entre a noção de situação de grave carência económica e a prática de crimes de violência doméstica, a licença de reestruturação familiar, a suspensão do contrato de trabalho, a criação de um complemento de abono de família, prevendo uma majoração de 25% no abono para as vítimas de violência, com crianças a cargo, o equipamentos e serviços de apoio à família, o alargamento do programa Porta 60+65, a criação de um rendimento de autonomia, diligências adicionais em situações de homicídio e em violência doméstica. Para tanto, proponho uma série de alterações a vários instrumentos legislativos, que não vou amassar-vos com a leitura, mas estão no relatório, bem como na iniciativa. Não é de sumenos, e é importante sinalizar que na nota de admissibilidade do Sr. Presidente da Assembleia da República alertou, no seu despacho, reservas quanto ao cumprimento da chamada Lei Travão. E, portanto, e refere ainda na mesma nota de admissibilidade que, a ser aprovada a iniciativa, suscitam-se dúvidas relativamente ao cumprimento da Lei Travão, previsto no número 2 do artigo 167 da Constituição, considerando que estas medidas parecem traduzir um acréscimo de despesa para o Estado, embora seja difícil quantificar ou aferir se a despesa em causa será relevante em termos orçamentais. Sugere-se que as normas assinaladas sejam incluídas no número 2 do artigo 8º do projeto de lei, nos termos do qual a produção de efeitos ocorre com a entrada em vigor do Orçamento de Estado subsequente à sua publicação. Eu fiz aqui alguns incisos, mas julgo que a ideia está aqui na nota de admissibilidade. A nota técnica, na verdade, já faz a análise complementar relativamente a esta matéria. Temos vários contributos com os quais eu não vou amassar-vos. Também todos eles estão plasmados na nota técnica. Quanto à opinião da deputada relatora, não obstante esta nota, da nota de admissibilidade, ela não consubstancia uma verdadeira opinião de deputada relatora, mas mais uma questão jurídica e, portanto, não vou abster-me de a dar nesta sede, declarando para mais tarde. E, em resumo, deu entrada a esta iniciativa, ela cumpre todos os receitos constitucionais e regimentais, portanto, está em condições de ser votada, assim o entendo. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Elza Paz, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, é só para agradecer o relatório à Sra. Deputada Emília Cerqueira, que fez uma exposição e uma análise exaustiva de todas as nossas propostas. Também não vou tecer aqui nenhum comentários, dado que a senhora deputada também se eximiu de fazer a referência à opinião da relatora. Aliás, teremos a oportunidade na próxima semana já de apresentar em plenário as nossas fundamentações e os nossos pontos de vista relativamente a todas as propostas que aqui se avançam. O PS apresenta este projeto de lei, esta proposta de projeto de lei, justamente para reforçar aquilo que vem designado no seu título, a proteção e a autonomia das vítimas de violência doméstica, sabendo nós que essa proteção não tem sido descurada ao longo, sobretudo, das últimas duas décadas, desde que a violência doméstica se tornou crime público, mas pese embora tudo o que tem sido feito de forma transversal pelas várias governações, ainda assim os números de agressão persistem em alta e de uma forma muito preocupante, daí tenhamos considerado avançar com um reforço dessa proteção no quadro também da autonomização da vítima, dado que as situações de dependência económica estão muito na origem, como sabemos, da dificuldade de saída deste ciclo de violência no qual as vítimas se encontram de forma infernal e que nem sempre, por dificuldades diversas de dependência, sendo que uma delas é justamente a económica, têm dificuldade de sair. Na linha também do reforço e do acesso gratuito à justiça de uma forma gratuita e imediata, e também talvez esta seja de facto uma grande novidade, o apuramento das responsabilidades de quando ocorrem homicídios em situações de violência doméstica. Como sabemos, 24% dos homicídios estão designados, estão catalogados com risco elevado, e ainda assim muitas mulheres pedem proteção e ela, por motivos diversos, não vem, e é importante percebermos o que é que aí se passa, pese embora tenhamos o relatório da análise da equipa retrospectiva do homicídio em situações de violência doméstica, mas é uma análise pontual, casuística, que não nos permite outro tipo de intervenção, e portanto o objetivo é também apurar e perceber onde é que estão as falhas de proteção, para podermos, sobretudo do futuro, desenvolver mecanismos para evitar, protegendo assim as vítimas, sempre e ainda mais quando pedem ajuda. Muito obrigada, Sra. Presidente. Nada mais tendo a dizer. Na próxima reunião faremos o debate político mais aprofundado. Muito obrigada. E mais uma vez, muito obrigada, Sra. Deputada, pelo seu relatório.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de intervenção, vou colocar então o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório está aprovado por unanimidade. Temos de seguida, na linha D, quatro projetos de lei que estão a cargo, o seu relatório está a cargo da Sra. Deputada Isabel Oneto. Não estando a Sra. Deputada Isabel Oneto, fica para o fim. É que estes relatórios... Ai, acabou de chegar. Está bem... Então, é o projeto de lei 353 do Bloco de Esquerda, que altera os requisitos para a candidatura à família de acolhimento. Todos são no âmbito da adoção e da família do acolhimento familiar ou das famílias de acolhimento, sendo o projeto de lei 357 do PAN também, o projeto de lei 358 do Chega e o projeto de lei 360 do LIVRE. E eu, deixando que a Sra. Deputada Isabela descanse um bocadinho e respire... pois quando passarei então a palavra à Sra. Deputada para a apresentação do relatório sobre estes quatro projetos. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e pedir desculpa por este atraso. E para fazer a apresentação breve destes quatro projetos de lei, que no fundo tendem todos no mesmo sentido, que é, acima de tudo, eliminar o impedimento de as famílias de acolhimento poderem ser também famílias de adoção. Pelo contrário, é no sentido de permitir que, tendo sido criado o laço afetivo entre a família de acolhimento e a criança, e no superior interesse da criança, que se possa estabelecer laços posteriormente de adoção. E, portanto, com pequenas nuances entre os diversos projetos de lei, no fundo, todos eles tendem a eliminar este impedimento, bem como, em alguns deles, a procurar que também os familiares possam ser famílias de acolhimento. Questões que são levantadas relativamente a um projeto de lei, creio que do PAN, relativamente à questão da alteração de um regulamento, mas isso é uma questão, creio que a própria... que terá de ser analisado em sede de especialidade, se os projetos de lei forem forem aprovados na generalidade e que, obviamente, em sede de especialidade poderá ser depois dirimido. E, portanto, no fundo, todos eles tendem nesse sentido e também a procura de criar também condições para que, ao ser atribuído as famílias de acolhimento, poderem, nomeadamente, os jovens, também, jovens e crianças, beneficiar de regimes que já hoje existem e que regimes de apoio social e económico que possam ser estendidos nestas situações. E eu creio, Sra. Presidente, que todos os projetos de lei estão em condições de serem submetidos à votação e serem levados, serem sujeitos à votação na generalidade em sede de plenário. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Fábio Figueiredo, tem a palavra.
Muito bom dia, Sra. Presidente. Agradecer à Sra. Deputada Isabela Neto, Partido Socialista, pela elaboração do relatório. Recordar que a discussão far-se-á amanhã em plenário e é a nossa expectativa que no início do ano, na especialidade, possamos aprofundar o que estes mesmos projetos de lei propõem. Como a Sra. Deputada referiu, são coincidentes, portanto, é a nossa expectativa que em 2025 nos possamos debruçar na especialidade sobre esta mesma matéria que a Sra. Deputada acabou de enunciar.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
É para o mesmo efeito agradecer a disponibilidade da realização do relatório pela Sra. Deputada Isabela Neto. Muito obrigado.
Muito obrigada. Não havendo mais nenhum pedido, eu vou colocar então o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E vamos passar agora ao ponto 4 da ordem de trabalhos, que é uma nova apreciação com votação das eventuais propostas de alteração do texto, de um texto de substituição para a proposta de lei número 23 do Governo, que aprova a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na Polícia de Segurança Pública, altera o regime de retorno e regula o novo sistema de entrada e saídas para o reforço do controle das fronteiras externas. Portanto, temos aqui o quadro, penso que o quadro... O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pediu a palavra.
Sim, Sr. Presidente, era no sentido de... Para permitir uma análise mais detalhada, que ainda estamos a concluir, solicitávamos o adiamento para a próxima reunião, por favor.
Muito obrigada, uma vez que ainda há essa possibilidade. Pediu adiamento. Ficará então adiado para a próxima, sendo que na próxima já não poderá ser suscetível de mais nenhum adiamento. Passamos então ao ponto 5, que é a discussão dos seguintes projetos de resolução. O projeto de resolução do PSD, número 405, que recomenda ao Governo a alteração das regras para a emissão de atestados de residência pelas juntas de freguesia. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, o projeto de resolução fala por si. É público, tem sido notório, noticiado e verificado que tem havido um abuso de utilização por parte de agentes, mais do que dos próprios interessados, relativamente ao recurso aos atestados de residência para efeitos, nomeadamente na maior parte dos casos, para efeitos de legalização de imigrantes. Essa situação mereceu já a pronúncia sobre inúmeras autarquias, quer as juntas de freguesia, quer as câmaras municipais, ao ponto de ter sido discutido na reunião e no Congresso da Associação Nacional de Freguesias. Foi objeto também de pareceres, nomeadamente de comissões de coordenação e desenvolvimento regional, precisamente porque tinha havido um abuso relativamente de situação, com a concretização de pedidos de autorização e consignação de atestados para residências onde já nem sequer cabiam a quantidade de pessoas que pediam a verificação ou a confirmação de residência nesses espaços. Nesse sentido, entendemos que era necessário de alguma forma legislar sobre esta matéria e é isso que fazemos, um pedido ao Governo, uma recomendação ao Governo para que aperte de alguma forma a situação, exigindo situações de documentos, foi pública inclusivamente a utilização de redes que apareciam junto de algumas juntas de freguesia com um conjunto de documentos e depois das pessoas, algumas vezes também com elas, sem qualquer tipo de nexo documental e com testemunhas que se prontificavam para assegurar que aquelas pessoas residiam em locais onde notoriamente não podiam residir. Juntas de freguesia, num primeiro momento, utilizaram não direi subterfúgio, mas pelo menos uma alternativa, que foi elevar profundamente a passagem do custo dos atestados de residência, que custavam originariamente um valor quase irrisório, e hoje nas juntas de freguesia chegam a cobrar 50 euros em regime normal por um atestado de residência, 75 se for em termos de urgência, para a passagem destes mesmos atestados, o que prova a tentativa de dissuadir estas redes. E o que, no fundo, nós estamos aqui a fazer, não é que não se passem estes atestados de residência, mas assim que se aperte a malha, não apenas e só recorrendo ao testemunho de duas pessoas, de dois eleitores residentes naquele espaço, mas acima de tudo que possa haver um qualquer instrumento documental que possa assegurar um reforço do pedido que é feito para efeitos deste atestado de residência. O objetivo deste documento é esse, este projeto de resolução, é assegurar que os mecanismos legais não são utilizados fora do quadro para o qual foram consagrados, e precisamente exigir ou aumentar o nível de exigência para que o Governo possa legislar nesse sentido, evitando as redes, evitando a utilização e criação de situações que não correspondem à realidade, evitando que, no fundo, todos aqueles que têm o direito e têm o reconhecimento à sua residência não estejam a ser ultrapassados por outro tipo de atividades que por aí acontecem. Isto é uma atividade que passa por todo o país, não é uma situação exclusiva dos grandes centros urbanos, e é necessário, de alguma forma, também reforçar este tipo de exigência que está a ser feita, e é nesse sentido que fazemos esta recomendação ao Governo. Muito obrigado, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaríamos de sublinhar que reconhecemos a necessidade de clarificar aspectos relativos à emissão de atestados, não é isso que está em causa, e, de facto, a necessidade de procedimentos uniformes em todo o território nacional para todos os procedimentos é, de facto, importante de princípio, mas é especialmente importante no momento em que, precisamente para correr ao caudal muito significativo de pedidos, muitas vezes formulados com pedido de urgência por muitos requerentes, as freguesias são pressionadas pelo tempo e pelo volume e, portanto, têm criado mecanismos nos seus próprios regulamentos, seja por via das taxas, como referido, seja pela via da criação de critérios adicionais para o fazer e, portanto, quanto a isso, quanto à preocupação, acompanhamos e identificamos-la como real. No entanto, detectamos só na recomendação formulada e, portanto, se houver disponibilidade para poder ser discutida e até aprimorada a redação, temos uma questão problemática de fundo, se quisermos dizer assim. Porque a existência de critérios uniformes para a emissão de atestados de residência tem de ser para todos os cidadãos que os requeiram, e não apenas, como o texto da resolução refere, para os pedidos de cidadãos estrangeiros e para a instrução de processo ao pedido de renovação ou autorização de residência. Porque, efetivamente, a uniformidade do critério deve ser a mesma independentemente da nacionalidade do requerente. Ou seja, perante a administração pública portuguesa, seja um cidadão do Bangladesh, seja um cidadão nacional, os critérios para a passagem de uma certidão, portanto a confirmação por parte de uma autoridade pública que um facto que é relatado perante si corresponde à verdade, ou pelo menos que é atestado como tendo sido declarado perante si, tem de ser idêntico para todos e também deve valer para todos os procedimentos administrativos e não apenas para estes. Este é o nosso único problema na formulação, que até é suficientemente aberta e deixa margem para o Governo poder trabalhá-la, e a razão pela qual com esta redação não podemos acompanhar é porque ela aparentemente está seletivamente a criar critérios específicos para um perfil de atestado de residência, quando a própria lei não distingue as finalidades ou os objetivos desses atestados de residência. Porque depois, no restante, acompanhamos e, portanto, também podemos até formular sugestões complementares. Hoje, de facto, a prova testemunhal já é um mecanismo admitido por lei, aliás, é admitido por lei, é até aquele que, muitas vezes, permite às juntas de freguesia reforçarem a qualidade da sua resposta. De facto, o que elas estão a atestar é que dois cidadãos eleitores recenseados na freguesia perante si declaram que um determinado facto ocorreu, designadamente que determinada pessoa reside num determinado local, mas também somos sensíveis ao facto de isto poder não ser suficiente perante os factos relatados com razão pela proposta de resolução. Ou seja, eventualmente, para o atestar da residência poder ser necessário algo mais do que apenas a prova testemunhal por dois cidadãos residentes da freguesia. Não obstante, de facto, serem essas duas pessoas que, perante aquela autoridade pública, se vão estar a responsabilizar pelas eventuais falsas declarações prestadas. Volto a dizer, nada contra que se aprimore, mas esta nota de articulação da prova testemunhal com outras é também relevante. Depois, por outro lado, eventualmente, isto se calhar é uma reflexão mais alargada, porque o número excessivo de pessoas numa habitação que o Sr. Deputado António Rodrigues refere, em si mesmo, não é necessariamente impeditivo da emissão de atestado de residência, porque infelizmente, de facto, temos muitos casos em que, efetivamente, é o local onde muitas pessoas residem. E, portanto, podem estar habitações em sobrelotação, mas isso não significa que a atestação daquele facto seja falsa. O que é que isto significa? Talvez devam pensar noutros instrumentos complementares. Primeiro, sempre que há um volume anormal ou irregular face, nem quero usar a expressão irregular, mas anormal face à capacidade urbanística de um determinado locado, um T4 que tem 20 pessoas, isto eventualmente deve ser alvo de uma notificação para verificação pela entidade competente que não as juntas de freguesia, isto é um ponto no qual também somos sensíveis, porque também é o feedback que recebemos dos nossos próprios autarcas, eles não têm funções de investigação criminal, eles não têm função, ou seja, obviamente têm função de cooperação com as autoridades policiais e com as forças de segurança, com as autoridades judiciárias, mas não devem eles próprios substituir-se nem ser sobrecarregados com esse ónus. E, portanto, eventualmente introduzir um mecanismo de comunicação que lhes permita também cumprir os seus deveres perante estas autoridades, mas também não deixar de criar aqui um entrave. E depois, a questão das taxas, que eventualmente foi referida na intervenção do Sr. Deputado António Rodrigues, mas que nos parece também ser importante realçar, porque quer a limitação das taxas, penso que já resulta do regime geral que vigora para a fixação destes valores, porque eles têm que ter uma demonstração do seu custo económico ou financeiro, o regime geral das taxas das autarquias locais aponta nesse sentido, portanto tem que ter uma fundamentação e um estudo técnico, e portanto os exemplos que apontou, que conhecemos, de valores exorbitantes cobrados, parece-nos que são ilegais porque violam manifestamente esse princípio, mas mais uma vez também não podemos ter um valor de taxas para atestados de residência para uma determinada categoria de cidadãos, nacionais ou estrangeiros, e outra para a generalidade dos cidadãos. Sei também que muitas freguesias isentam muitos dos seus próprios residentes no território da freguesia do pagamento de algumas destas taxas, o que está dentro da sua margem, claro. O ponto não é este, o problema é o inverso, ou seja, é sobrecarregar no valor. Portanto, estas questões todas que aponto não há um desencontro quanto à preocupação expressa, que reconhecemos e percebemos e precisa, de facto, neste caso através de uma recomendação ao Governo, de ser abordada, mas decisiva e problemática para nós é mesmo esta ideia de que é preciso um regime de atestados de residência específico para cidadãos estrangeiros e para esta finalidade, e é este o problema que temos com a proposta que apresentam. Formulá-la de forma genérica, que são precisos critérios para emissão de atestados de residência para qualquer finalidade e qualquer procedimento, quanto a isso, não teremos dificuldade e até acompanharíamos o texto.
Muito obrigada. Sr. Deputado Vanessa Barata, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a este assunto, o Grupo Parlamentar do Chega já tinha apresentado um projeto de lei neste sentido, que foi o projeto de lei 165, que garantia o direito à dignidade da pessoa humana na dimensão que lhe é conferida pela iminente necessidade de estabilidade na habitação, consagrando e impondo limites ao número de atestados de residência por habitação, à semelhança, aliás, daquilo que já é feito e tem vindo a ser feito noutros países. Este projeto de lei foi rejeitado em sessão plenária, e mais tarde, no âmbito do Orçamento de Estado, o Chega apresentou novamente esta proposta, desta feita com limites mais batidos, mais atenuados, digamos assim, mas de novo no sentido de uniformizar as regras da emissão destes atestados de residência, introduzindo um critério mais universal na concessão destes atestados, sendo que o PSD votou contra esta proposta. Desse modo, o que veio aqui plasmado neste projeto de resolução por parte do PSD é que seja dada, no fundo, ao Governo carta branca para criar as suas próprias regras relativamente a estes atestados. Algo que não vamos, naturalmente, inviabilizar, porque somos favoráveis à existência de critério e, por isso, não será por nós que o Governo não terá as condições de o fazer. Contudo, deixar a nota que a nossa proposta já deixava claro o que, no nosso entender, deveria ser feito, ficando nós muito satisfeitos que o PSD dê agora alguma atenção a este problema que já foi pensado por nós há algum tempo. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Rodrigues, agradecer pela apresentação do projeto de resolução que nós não podemos acompanhar e queria dizer porquê. Nós estamos de acordo que é necessário uma alteração legislativa que uniformize procedimentos de emissão do atestado de residência, porque pelas razões que aqui já foram colocadas, várias juntas de freguesia optaram por soluções diferentes, muitas delas dificilmente compatíveis com a lei, seja pela sobrecarga do valor com que fixaram a taxa, todos lembram-se certamente das notícias deste tipo de documentos agora custarem mais, cerca de 100 euros, 75 euros, de haverem isenções dificilmente compatíveis com a lei. Há um conjunto alargado de situações que careceriam de uniformidade. Agora, o projeto de resolução do PSD, creio eu, tem dois problemas materiais. O primeiro circunscreve a uniformização para um procedimento administrativo que se dirige meramente a cidadãos estrangeiros. Creio eu que é dificilmente compatível com a disposição constitucional da igualdade perante a lei, porque se são cidadãos que estão residem cá, dificilmente se lhes pode ser aplicado um regime diferente a qualquer outro cidadão. Ou seja, se o legislador, se o governo quiser uniformizar o procedimento de emissão de um atestado de residência, deve uniformizá-lo para toda a comunidade, cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros. Segundo, creio eu que não deve criar uma categoria que se circunscreva à emissão ou à renovação de autorizações de residência. Porquê? Vários estudantes que estão deslocados necessitam dos atestados de residência para poderem aceder a vários serviços do Estado ou de entidades privadas. Porquê? Porque é preciso atestar também no âmbito do alojamento estudantil, se verificam várias das questões de precariedade habitacional que nós conhecemos, que enunciou, da sobrelotação, da fuga das regras no que diz respeito à habitação. Por essa mesma razão é que nós não podemos acompanhar o projeto de resolução do PSD, porque ele tem esse vício, dirige-se meramente a cidadãos estrangeiros, porque ele refere-se meramente, ele circunscreve o objeto à renovação, à emissão e à renovação da autorização de residência ou outros procedimentos administrativos que possam ser solicitados por cidadãos estrangeiros, quando o que se pede, quando o que era útil, creio eu, e que poderia ser benéfico para o conjunto da comunidade, é que se criasse um critério uniforme para todos os cidadãos, para a emissão dos atestados de residência para o conjunto da comunidade. E não achar, ou seja, não fazer este debate, achando que se consegue resolver através da emissão dos atestados de residência o problema da sobreexploração de imigrantes, nos quais sim é preciso mais fiscalização para responsabilizar intermediários e senhorios que beneficiam da especulação imobiliária de residências que estão sobrelotadas, onde deviam viver 5 pessoas ou 3 pessoas e vivem muitas mais. E isso não é em sede de revisão dos critérios de emissão de documentos desta natureza que se resolve, mas sim da criação de canais em que se possa compatibilizar, em que uma junta de freguesia possa eventualmente identificar que há uma solicitação anormal da emissão de atestados de residência para uma habitação onde dificilmente deveriam viver tantas pessoas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito sumariamente, este projeto de resolução contém um elemento que é de relevar, que é a exigência de que haja um critério uniforme para a concessão, a atribuição de atestados de residência a parte das juntas de freguesia. Agora, tem aqui também problemas que não são de sumenos. Um deles é, desde logo, o universo de aplicação, o âmbito de aplicação, que é manifestamente inconstitucional, quer-nos parecer, ou seja, não se pode discriminar entre cidadãos residentes ou que pretendem que lhes seja passado um atestado de residência em função da respectiva nacionalidade. Porque ainda há pouco tempo tivemos notícia de um professor deslocado que vivia num automóvel. Não é? E era pessoa de tomada da escola, só que não tinha condições de alojamento. E não era estrangeiro. Era um cidadão nacional. E, portanto, este tipo de discriminação não é aceitável à luz da Constituição Portuguesa, consagra o princípio de igualdade de direitos entre cidadãos nacionais e estrangeiros, salvo naquilo que é relativamente aos direitos que são exclusivos, constitucionalmente exclusivos, de cidadãos portugueses, o que não está minimamente em causa. Por outro lado, é evidente que este projeto de resolução é muito aberto relativamente àquilo que prevê quando estabelece uma exigência de rigor relativamente a que se recomenda ao Governo, mas não baliza o que é excesso de rigor ou não, porque, por exemplo, a ideia de que de que se exige um título de residência para atestar a residência, quando o atestado de residência é fundamental para a obtenção do próprio título de residência, é do domínio do absurdo. Não é? E é aqui referido, como uma das fundamentações deste projeto de resolução, haver situações em que há exigências absurdas e que são incumpríveis por parte dos cidadãos. Agora, quando se fala em aumento de rigor, tem que se ver onde é que isso cessa, porque, inclusivamente, refere-se aqui, na parte dispositiva, a documentação que deve ser apresentada de forma cumulativa, ou seja, referem-se vários elementos: prova testemunhal, contratos de trabalho, arrendamento, recibos de água, recibos de luz. Outra documentação deve ser apresentada de forma cumulativa. A forma cumulativa aponta aqui não para uma ideia de encontrar critérios que permitam suprir a falta de alguns destes documentos, designadamente a pessoa que vive, por exemplo, numa pensão, não tem, ou que vive, inclusive, em casa de familiares, por estar deslocado por razões laborais, mas não tem, e obviamente não tem o seu nome, nenhum recibo de água, de luz, ou de arrendamento, e tem que se encontrar formas credíveis, alternativas, de suprir a ausência de alguns destes elementos. Quando se exige isto tudo de forma cumulativa, estamos a criar uma situação provavelmente incumprível pela esmagadora maioria dos cidadãos. E, portanto, quer-nos parecer que há um aspecto positivo nos propósitos apresentados, que é a uniformização, parece-nos que é perfeitamente desejável. Agora, o caráter, por um lado, discriminatório, na medida em que pretende aplicar-se apenas a cidadãos estrangeiros, excluindo os nacionais. Por outro lado, excessivamente aberto, que permite tudo e o seu contrário, coloca, de facto, problemas relativamente ao novo posicionamento a ter perante este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigada. A deputada Mariana Leitão tem a palavra. Deputado João Almeida, Eu não tinha percebido o gesto do Sr. Deputado João Almeida para falar. Peço imensa desculpa ao Sr. Deputado João Almeida.
De maneira nenhuma, Sr. Presidente. Eu dava de boa vontade a vez à Sra. Deputada Maria Ana Leitão. Só para dizer que o CDS associa-se à apresentação deste projeto de resolução pelo grupo parlamentar do PSD e dizer que nós não podemos ignorar que há uma razão e uma causa para a apresentação deste projeto de resolução, independentemente da solução que depois se possa consagrar em matéria dispositiva ou em sede dispositiva. Mas este problema existe por causa da questão da imigração e designadamente por causa da questão da imigração ilegal e das redes de imigração ilegal que exploram pessoas que não têm capacidade por si de defender a sua própria situação. E, portanto, não vamos ignorar o que está em causa. O CDS tem, na sua rede de autarcas, inúmeras denúncias deste tipo de situações em que a coação existe sobre os requerentes e existe sobre os membros da junta de freguesia que estão encarregues deste processo. Já existiram muitos casos em que membros de executivos de freguesia foram ameaçados de que, se não passassem o atestado, iriam ter consequências nas suas próprias vidas. Isto aconteceu, se for ser concreto, designadamente no Conselho do Porto, na freguesia de Bonfim, onde isto aconteceu mais do que uma vez. E, portanto, não vamos fingir que isto é só uma questão administrativa para melhorar o funcionamento da emissão dos atestados de residência. Não é. É uma forma de combater uma prática ilegal e uma prática criminal organizada que se aproveita da fragilidade do sistema de emissão de atestados de residência para continuar a explorar pessoas migrantes. E, portanto, acho que, dito isto, não sou indiferente ao argumento do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e ao que vários subscreveram depois da questão da constitucionalidade. Acho que o mesmo deve ser analisado. Nós temos de ter noção, nós não estamos a legislar, estamos a recomendar ao Governo e, portanto, o Governo terá a possibilidade de ponderar todos estes interesses, designadamente ponderar a constitucionalidade de alguma alteração que seja feita, que é imprescindível. Não acho que se deva distinguir em função da nacionalidade, mas não tenho a certeza que não se possa distinguir em função do fim para o qual é pedido o atestado de residência. Portanto, são questões completamente diversas e aí também incide a tutela constitucional sobre o princípio a propósito do princípio da igualdade. Obviamente que, em função do requerente, não pode ser feita qualquer distinção, mas em função do objetivo para o qual é pedido o atestado, não estou certo que não possa, por uma questão que também tem aqui de ser ponderada. Um cidadão nacional que precisa de um atestado de residência e não havendo nenhuma evidência que os cidadãos nacionais estão a utilizar de forma fraudulenta estes atestados de residência, não tem de um momento para o outro de ter de apresentar não sei quantas garantias acrescidas, porque esses atestados de residência, quando são utilizados por cidadãos estrangeiros, estão a servir para essa prática fraudulenta. E, portanto, não tem o cidadão nacional de ser prejudicado em função de uma defesa que o próprio Estado tem de ter e a defesa do Estado em relação à verdade. Não estamos aqui a falar de nenhuma discriminação, estamos a falar da verdade. Há atestados de residência passados sob coação e que são falsos. São completamente falsos. São atestados pelas mesmas pessoas que de repente conhecem toda a gente na freguesia e que são pagos para atestar. É preciso dizer as coisas como elas são. São pessoas que são pagas para atestar que outras pessoas vivem determinados vídeos, pessoas que eles nunca viram, que não fazem a mínima ideia e que às vezes são apanhados, volto ao mesmo caso da freguesia do Conselho do Porto, em que pessoas atestaram que outras residiam em imóveis que estão devolutos, em imóveis que estão empardados, com tijolo. Ou seja, se nós queremos ignorar essa realidade, estamos à vontade. Não estamos a zelar pelo cumprimento da lei e da Constituição e não estamos a zelar, e terminava por aí, desde logo a dignidade destas pessoas que são exploradas por redes que se aproveitam destas fragilidades do nosso sistema legal para continuarem a explorar essas pessoas.
Muito obrigada. Sra. Deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e bom dia a todos. Algumas notas sobre este projeto de resolução. A questão da constitucionalidade, parece-me óbvio que isto pode... A forma como está redigido colide diretamente com o princípio da não-discriminação. E depois também tenho aqui alguma preocupação pela forma como esta recomendação é feita. Um pouco porque também algo que o Sr. Deputado António Filipe já referiu, que é a latitude que isto está. Eu vou só usar o exemplo do projeto do Chega para explicar algumas das situações que têm de ser vistas com muita cautela. Quando se criam, por exemplo, situações de obrigatoriedade dos atestados, das provas serem ter de ser feitas em língua portuguesa, isso é uma dificuldade acrescida que não pode ser admitida, considerando que os atestados de residência são essenciais também para pessoas imigrantes que ainda não têm conhecimento profundo da língua possam pedir autorizações de residência. A limitação por tipologia de imóvel, não considerando a área dos mesmos. Outra limitação que nos parece excessiva e que, obviamente, a área tem de ser considerada. Outra limitação, não se considerarem menores para a ponderação dos critérios. Outra limitação e uma carga burocrática adicional, exigir-se três testemunhas em vez das duas. Portanto, tudo isto, e atenção, concordando com o princípio de que devem ser estabelecidos critérios similares e que efetivamente há situações de completa desumanidade que temos conhecimento, parece-me que esta redação poderia ser aprimorada para garantir que, ao mesmo tempo que se criam esses critérios, também não se restringe de uma forma desproporcional o acesso à habitação por parte das pessoas. E, portanto, era esta a nota que deixava ao PSD, porque nós concordamos com o princípio, temos conhecimento das situações, mas é preciso garantir, por um lado, a constitucionalidade, por outro lado, os direitos das pessoas e não tornar isto de tal forma restrito que depois põe em causa esses mesmos direitos. Muito obrigada.
Obrigada. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Sim, tudo bem.
O deputado António pediu a palavra já há imenso tempo. O meu critério foi deixar falar todos os grupos parlamentares uma primeira vez. Mas estão mais pessoas inscritas. Estão muito mais pessoas, mas, portanto, está a sua deputada Cláudia Santos, previamente ao seu deputado. Nesse caso, falarás no fim?
depois posso-me reservar eventualmente para comentar na parte final, mas queria dizer três coisas relativamente a este projeto de resolução. Em primeiro lugar, é obviamente um projeto de resolução, uma recomendação, não é um diploma legislativo, portanto é uma recomendação ao Governo para que legisle num determinado sentido. O que é que nós fazemos? Identificamos uma situação, não podemos ser alheios a ela e estamos a tomar uma ponderação relativamente a esta questão. Segunda questão, sou sensível à questão constitucional que foi posta na mesa, mas coloco, faria uma proposta de aditamento que eventualmente poderia resolver a situação, nomeadamente na parte final, portanto na parte efetiva de deliberação, onde se diz que o Governo proceda à fixação dos critérios similares para a emissão dos atestados de residência por parte dos juntos de freguesia para efeito de instrução dos pedidos originais ou renovação de autorização de residência. Ou seja, não é dirigido às pessoas, não é criado uma condição, é para efeitos procedimentais relativamente à verificação de uma determinada situação. Em terceiro lugar, eu acho que a questão mais relevante que está aqui presente é que múltiplas juntas de freguesia que chegou ao Congresso da própria ANAFRE mostraram-se preocupadíssimas com esta situação, porque elas próprias, ao emitir um atestado de residência, estão a colaborar nas situações de fraude se cumprirem a lei estritamente. E todos nós já verificámos, eu tive relatos de situações de uma junta de freguesia que de repente apareceu alguém, notoriamente um intermediário, com 17 pessoas para pedir 17 atestados de residência, em que as testemunhas foram as mesmas sucessivamente para todos estes processos. E isto, à luz da lei, é perfeitamente legal. Agora, o que aqui está em causa é que, se nós constatamos que existe uma situação de crime, e sou sensível a todos os argumentos que aqui foram, nomeadamente que era a questão das taxas que obviamente subiram por causa, para tentar evitar que isto fosse recorrente, isso não foi impeditivo de rigorosamente nada, sou sensível à questão que a Constitucional já o disse e já tentei emendar essa situação, sou sensível a todas as questões que aqui foram colocadas, mas nós não podemos ficar impunes ou não podemos manter a impunidade deste tipo de situação que se trata, mais uma vez, daquilo que nós verificamos sistematicamente, que são o funcionamento de gangues organizados para tentar encontrar soluções dentro do quadro da legalidade e que a nós nos cumpre, neste caso, dizer ao Governo: isto é competência própria do Governo, legislem sobre esta matéria, ou se for alteração da lei, obviamente que não, mas legislem sobre esta matéria para que esta situação que todos nós identificamos e que é uma preocupação sistemática seja resolvida de forma imediata. Não estamos a cortar, porventura a redação pode não ter sido a mais feliz, não era isso que queríamos fazer. Claro que não queremos criar aqui qualquer tipo de discriminação de cidadãos, queremos evitar que aqueles que utilizam incorretamente o sistema legal vigente possam ver alterada, verificada, revisitada essa mesma situação, de forma que estes atestados de residência em concreto sejam emitidos para servirem o seu fim. Não é para atestar meramente a residência de quem é um cidadão nacional. Esta é uma situação para a instrução do processo e, por isso, meia culpa, apresento uma alternativa de tornar isto uma situação meramente procedimental para que estes atestados em relação a estas pessoas tenham essa preocupação suplementar, porque foi esta a situação que nós constatámos, é essa a situação que autarcas, como lhes dizia no princípio, de todo o país que se queixam, porque são confrontados com isto, inclusive em situações, como eu disse, fora do espaço urbano, muitas vezes são dadas como os eventos de uma determinada freguesia, pessoas que nada tiveram a ver, nada têm a ver, nem com a questão da habitação, nem com a dimensão da habitação. Não é disso que se trata, e sobre isso levar-nos-ia para uma outra discussão, mas aqui é uma questão que urge pôr travão, uma situação manifestamente ilegal, manifestamente pode ser e dar aso a situações de crime. Há situações de presidentes da freguesia que reportaram estas situações às autoridades competentes, mas que também se sentem muito impunes por falta de meios para poder fazer o que quer que seja. Reconheço o argumento do deputado Pedro Delgado Alves nesta matéria, mas os presidentes de junta já fizeram esse tipo de comunicações que não deram rigorosamente em nada e, portanto, há que de alguma forma limitar isso. E não é aumentar para 3 testemunhas, porque quem arranja 2, arranja 3. Quem paga a 2, paga a 3. E portanto, não é essa a solução. Há que encontrar aqui um mecanismo mais formal relativamente a esta matéria.
Sou deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu acho que o debate está a ser útil. Penso que há certo consenso relativamente às dificuldades constitucionais, especificamente relativamente ao artigo 15 da Constituição, que diz que os estrangeiros gozam dos mesmos direitos fundamentais dos cidadãos nacionais. os estrangeiros que se encontrem ou residam em Portugal. Portanto, há claramente um princípio da universalidade de direitos fundamentais e a Constituição parece muito clara nesse ponto. A minha questão até é outra, tem a ver com a afirmação do problema de fundo relacionado com a coação e com as falsas declarações. Tanto a coação como as falsas declarações são crimes previstos no Código Penal e, portanto, funcionários das juntas de freguesia que têm conhecimento dessas práticas no exercício das suas funções, não só podem denunciar, como têm dever de denúncia. São agentes públicos que tomam conhecimento da prática de crimes no exercício das suas funções e têm dever de denúncia. Fazendo aquilo que devem, que é denunciando, talvez protejam de facto as vítimas das redes de imigração ilegal e de tráfico de seres humanos. Agora, há um outro ponto que assim parece fundamental. Não é dificultando a obtenção de documentos que nós vamos auxiliar as vítimas de tráfico de seres humanos, muito pelo contrário, porque o principal problema dessas vítimas é que não podem denunciar os crimes de que são vítimas porque têm medo de, não tendo documentos, serem elas próprias tratadas como criminosos. Portanto, a única forma que temos de auxiliar pessoas traficadas é precisamente facilitando-lhes o acesso a documentos, não dificultando. Obviamente, o aumento do valor das taxas não as auxilia, porque as redes têm dinheiro para pagar, as redes de tráfico de seres humanos têm dinheiro para pagar essas taxas. Quem não tem são os imigrantes, com todas as dificuldades que lhes conhecemos e que, portanto, se tornam duplamente vítimas. Tornam-se vítimas das redes de tráfico de seres humanos e tornam-se vítimas do Estado que lhes dificulta o acesso a documentos. Agora, nós podemos defender soluções como esta dizendo que queremos fechar portas e dificultar a obtenção de documentos por imigrantes. Por favor, não digamos que estamos a defender isto para proteger imigrantes vítimas de redes de imigração ilegal, porque é essa a única forma de os proteger, é facilitar o acesso a documentos para que possam ter tutela dos seus direitos fundamentais.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Inscrevi-me só novamente só para sublinhar um aspecto. Havendo um consenso, aparentemente, de todos que tomaram a palavra quanto à impossibilidade de criarmos um procedimento específico de emissão de atestados de residência para cidadãos estrangeiros, permita-me continuar só a discordar quanto ao aspecto de criarmos um procedimento específico para emissão de atestados de residência só para um tipo de procedimento administrativo. Ao contrário do que o Sr. Deputado João Almeida dava nota, eu dou-lhe a experiência pessoal de ter sido até arrolado como testemunha num processo em que, para a obtenção de uma outra vantagem, designadamente o reconhecimento de uma união de facto falsa, foram prestadas falsas declarações perante o órgão autárquico e, na altura, eu exercia funções autárquicas e passei um atestado perante a presença de duas testemunhas que mais tarde se veio a comprovar que efetivamente prestaram falsas declarações. Portanto, se é verdade que estatisticamente pode haver um afluxo neste momento, nesta realidade, também não vejo por que razão, ao fazermos uma uniformidade de procedimentos para garantir que tudo é tratado da mesma forma, os critérios para a atribuição de atestados de residência não sejam efetivamente uniformes para todas as circunstâncias, até para a proteção dos titulares dos órgãos das freguesias, para a proteção dos próprios funcionários. E até acrescentava uma coisa, quando estamos perante um cidadão nacional, ele tem uma vantagem objetiva em relação ao requerente estrangeiro, que é ser titular de um cartão de cidadão que identifica à partida uma residência e uma morada que automaticamente se extrai da mera leitura do cartão. E, obviamente, um cidadão pode ter mais do que um domicílio ou mais do que uma residência. Portanto, pode ainda assim ser necessário requerer um atestado de residência temporária, e isso também é suscetível de ser emitido, mesmo quando não corresponde à do cartão de cidadão. Enfim, nada obsta a que isso suceda. Mas cá está, nesse caso, talvez, deve, mesmo para um cidadão nacional, haver mais cautela do que quando apenas se passa um atestado de residência que corresponde à morada do cartão de cidadão. Só para dar um exemplo. Ou seja, o nosso ponto é apenas este. É preciso mais detalhe e mais filigrana naquilo que o PS hoje nos apresenta. E por isso, porque temos disponibilidade para trabalhar uma solução, sugeríamos que pudesse ser adiada a subida à plenária por uma semana, pudéssemos ter, enfim, sei que isto é um projeto de resolução, não tem propriamente especialidade, mas pudéssemos formular contributos para, eventualmente, até formular uma recomendação mais sólida. No limite, até poderíamos nós próprios legislar sobre isto, porque temos competência para o assunto, e até se calhar é ter uma via mais célere do que estarmos a fazer este ping-pong, estarmos a recomendar ao Governo que o faça. Mas, em qualquer caso, pelo menos haver um denominador denominador comum que nos permita fazer duas coisas. Reconhecer que ouvimos e estamos atentos ao que os nossos autarcas de todos os partidos nos têm dito sobre a grande dificuldade que enfrentam para resolver o problema da passagem de atestados, mas ao mesmo tempo não desonerar e não nos desobrigarmos, perdão, das nossas obrigações constitucionais e das nossas obrigações de também não criarmos aqui problemas adicionais aos cidadãos que estão em situação de fragilidade porque são vítimas das redes, como a senhora deputada Cláudia Santos muito bem há instantes dizia. Portanto, nós todos estamos de acordo. Estamos tendencialmente todos de acordo quanto a estes dois princípios e, portanto, deixava esta sugestão e acho que construtivamente conseguimos um texto melhor na próxima semana. Eu acho que isso é vantajoso para todos e estamos disponíveis para encontrar uma formulação nesse sentido.
Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, muito sucintamente. Eu subscrevo o apelo do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Esta comissão pode produzir uma resolução ou mesmo iniciativa legislativa que é consensual. Se continuar a insistir em criar um procedimento administrativo específico para a emissão ou a renovação da autorização de residência, evidentemente que não. E queria aqui sublinhar o seguinte facto. O caso que o Sr. Deputado António Rodrigues aqui nos trouxe, com esta alteração que o projeto de resolução propõe, não se prevenia. Porque cada vez que se aumenta a carga burocrática, que se dificulta o acesso a documentos, na existência de intermediários que laboram à margem da lei, reforça-se o seu poder objetivo e aumenta-se as camadas de exclusão da população imigrante. E queria também chamar a atenção que neste caso não se trata só na emissão de documentos para a emissão de autorizações de residência, inclui-se a renovação de autorizações de residência. Porquê? Ou seja, estamos a falar de cidadãos que já residem em Portugal, que, atendendo à dimensão estatística, provavelmente trabalharão em Portugal, e porquê é que se haveria de criar um procedimento administrativo específico, mais burocrático e eventualmente até mais oneroso, para quem já reside em Portugal? Qual é que é o objetivo da criação deste procedimento? Que é de mais difícil acesso, mais cara para uma pessoa que já reside em Portugal e que já passou por toda a verificação policial e administrativa que inclui a emissão de uma autorização de residência. Objetivamente, como o Sr. Deputado saberá bem melhor do que eu, porque tem mais anos de casa e de trabalho na primeira comissão, não é por alterar processos administrativos que se resolve o que deve ser resolvido no âmbito do Código Penal e da Justiça Penal, como aqui já foi recordado. Porque os autarcas, se desconfiam que há uma utilização abusiva deste instituto, têm o dever de denúncia. O Presidente de Junta, por exigir mais papéis a alguém, não vai prevenir o cometimento de nenhum crime, muito pelo contrário. Todos nós conhecemos casos, não falta literatura dessa matéria, que os procedimentos podem ser hiperburocráticos e administrativos. O que se beneficia, nestes casos, são as redes. O que se encarece é o custo do pagamento a essas mesmas redes. Portanto, objetivamente, a hiperburocratizarmos o procedimento de emissão de atestados de residência para setores mais vulneráveis dos trabalhadores portugueses, que são estes imigrantes, não estamos a resolver o problema nem da precariedade habitacional, nem do recurso abusivo a este instituto, nem à prevenção das redes de combate, da prevenção do combate e da repressão às redes de tráfico de seres humanos. Muito pelo contrário, estamos simplesmente a aumentar o seu poder objetivo e simbólico, porque quanto mais simples for o procedimento, mais se desobstaculiza o percurso e garante-se que a administração pública tem um contacto direto com o imigrante, com a imigrante, e não com o intermediário que todos nós aqui certamente queremos que não tenha poder objetivo ou simbólico no contacto com o Estado. Obrigado.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só aqui um bocadinho de forma abusiva, se calhar, mas em defesa dos autarcas, quer dizer, nós agora, de repente, o problema é dos autarcas porque têm o dever de denúncia, é preciso não perceber nada do que é a realidade local, é preciso não perceber em que circunstâncias é que estes autarcas exercem funções. Estamos a falar de pessoas que não são profissionais, estamos a falar muitas vezes de elementos de executivos de junta que recebem meras senhas de presença, não pelos dias em que estão na junta de freguesia a trabalhar e a instruir este tipo de processos, mas só dos dias em que há reuniões, que têm filhos, que têm família, que são ameaçados. E, portanto, dizermos aqui, de repente, que o problema só existe porque os elementos dos executivos de freguesia não denunciam, eu acho que é uma falta de respeito tremenda pelos nossos autarcas. E não é aceitável sequer dizer-se porque estes autarcas denunciaram. Estes autarcas denunciaram. Denunciaram judicialmente alguns que sabem, muitos nem sabem. É preciso ter noção, ou melhor, não ter noção do que é que são os autarcas em Portugal, para achar que todos os autarcas em Portugal sabem como é que funciona o processo penal e como é que devem agir neste género de situação. É preciso não conhecer mesmo o país, não ter a menor noção daquilo que é o país. E, portanto, acho que nós temos que descer à terra e depois perceber outra coisa. É facilitar, como foi dito, a expressão foi usada, facilitar. Facilitar é criar o paraíso para as redes. As redes não vão para os países onde é difícil, vão para os países onde é fácil. Havia anúncios, no tempo do Partido Socialista, havia anúncios em vários países a dizer em Portugal é fácil. E era, e tem de deixar de ser. Porque isso, as vítimas, e volto a dizer porque é verdade, as vítimas acabam por ser sempre as mesmas. São as pessoas que estão vulneráveis e entregues a estas redes de tráfico de seres humanos. E essas redes operam muito mais em países onde as regras são fáceis do que onde as regras são difíceis. Portanto, não é facilitando as regras. Dito isto, sou muito sensível àquilo que diz o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e acho que o PSD também ponderará qual é a melhor solução. De facto, há outras situações de fraude. E não é, também concordo, não é pelas taxas. O que nós pretendemos aqui são declarações rigorosas. E obviamente que aumentar uma taxa não aumenta o rigor. E portanto, o que nós temos de ponderar aqui é que instrumentos é que nos permitem ter maior rigor na emissão destas declarações. Aqui o projeto de resolução dá pistas para alguns deles e acho que é esse o caminho. Se todos queremos proteger as pessoas, acho que é esse o caminho. Termos declarações verdadeiras, rigorosas, verdadeiras, para que não haja fraude.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado João Almeida, eu só gostaria de fazer uma observação, se é que me é permitido, porque, em defesa também dos nossos autarcas. É que eu não acredito que os nossos autarcas possam invocar a ignorância da lei para se justificar o seu comportamento passivo ou ativo em relação a estas matérias. Aliás, como qualquer cidadão. E, portanto, acho que não podemos ser tão abrangentes na forma como estamos a falar do desconhecimento da lei por parte dos nossos autarcas, que não me revejo. Sra. Deputada Mariana Leitão.
Sra. Deputada, a Sra. Presidente não pode interpelar-me a deputada Mariana Leitão, intervenção e se passar a palavra.
Se a Sra. Deputada Mariana Leitão não se opuser, que estava inscrita, tem a palavra, Sra. Deputada.
Não se opõe, mas acho que nem era esse. Não sei se a figura invocada pelo Sr. Presidente foi do protesto em relação à minha intervenção. De outra maneira, a conduzir os trabalhos, não poderia fazer a intervenção que fez. A única coisa que pode ser é que o protesto eu peço a palavra para um contraprotesto. E para dizer, eu não invoquei o desconhecimento da lei. Agora, invoquei o respeito pelos autarcas. Uma coisa é conhecer a lei, outra coisa é ter a capacidade, e por isso eu falei das pessoas exercerem outras atividades, de não serem remuneradas, terem a capacidade para estarem constantemente a denunciar e a instruir processos quando obviamente a culpa não é delas, está-se-lhes a pedir algo que é absolutamente desproporcionado para aquilo que é a sua função e para aquilo que é a atribuição que o Estado lhes dá. E, portanto, acho que é o Estado que tem que reconhecer que está a pedir algo desproporcionado às autarcas e não estar-lhes a pedir ainda mais, designadamente em termos de ação em processo penal, que os obrigaria depois daí, já viu, Sra. Presidente, quantas vezes cada um destes autarcas tinha de ir a tribunal e tinha de ir ser presente aos órgãos de polícia criminal para testemunhar se fosse denunciar cada uma das situações de que suspeita. É sermos equilibrados e rigorosos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mariana Leitão.
Obrigada, Sra. Presidente. Com todo o respeito pelos autarcas, é óbvio que também há um dever de fiscalização por conta das declarações que são passadas. E depois, a forma como isto está redigido neste momento, aquilo que vai fazer é trazer uma carga burocrática adicional a todos. E, portanto, eu não acho que faça sentido, considerando que aquilo que se está a tentar prevenir são situações de ilicitude criminal, redes de tráfico e situações do género, em que, obviamente, compreendendo que um estreitar de algumas das regras e dos critérios possam ajudar, Eu aí tendo a concordar com algumas das coisas que já foram ditas. Não vão evitar certamente situações de crime. Não é por nós ficarmos, a não ser que a lógica seja ficarmos todos fechados em casa para evitar sermos atropelados na rua, por exemplo. E, portanto, acho que é importante ter aqui alguma ponderação entre aquilo que se pretende como objetivo final e os critérios que vão ser utilizados, porque senão às tantas vai-se tornar incomportável para quem quer que seja pedir qualquer documento que seja. E nenhuma junta vai conseguir sequer dar conta, porque nem sequer me parece que tenham, e se queremos falar do papel das juntas, muitas juntas se calhar nem sequer têm o número de pessoas suficientes para conseguir dar conta de tanto papel e de tanto processo burocrático. Portanto, tem de haver aqui alguma ponderação entre aquilo que o objetivo que temos e os meios que vamos utilizar para lá chegar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, eu não quero prolongar a discussão para lá do razoável, até imagino que provavelmente a opção da Sra. Deputada Cláudia Santos não usar a palavra foi também nesse sentido e nem abordei com ela, mas eu acho razoavelmente inaceitável a forma como o Sr. Deputado João Almeida distorceu as palavras da Sra. Deputada Cláudia Santos e queria deixar isso sublinhado. Porque o que foi dito não foi de forma alguma dizer que o problema é causado pelos autarcas que não fazem as denúncias. A Sra. Deputada Cláudia Santos referiu-se a uma coisa que me parece muito pertinente, que é o seguinte: por muito que nós alteremos na sequência destas recomendações que o PSD propõe, o regime de emissão de atestados, não vamos resolver o problema de coação, que pode continuar a existir se houver redes ilegais que, mesmo com regras diferentes, poderão continuar a pressionar os autarcas. E, nesse sentido, o que a Sra. Deputada disse com toda a razão é que, e devemos também fazer essa pedagogia, como a Sra. Presidente também deu nota, que o exercício de funções em autarquias, bem sabemos que são penalizadoras, que as pessoas não estão o tempo inteiro e tudo mais, mas elas próprias devem conhecer os instrumentos para se defenderem e ele passa pela apresentação de queixa, quando é o caso, e pela denúncia e pelo contacto com as autoridades. E por isso é que eu apelo, é que estamos tendencialmente de acordo quanto a isto. Há um consenso bastante alargado. Não vamos à procura, por favor, dos pontos de clivagem para parecer que nos desentendemos sobre isto, quando, quer em relação aos nossos autarcas, percebemos a preocupação deles e queremos resolvê-la, mas também somos capazes de diagnosticar a situação ao ponto de dizer, bom, nem tudo se resolverá através do projeto de resolução e, efetivamente, o processo penal tem que servir para alguma coisa, designadamente para apresentar queixa perante organizações criminosas que estão a coagir ou a tentar coagir membros de autarquias. Eu acho que queria só deixar esta nota porque eu acho que é importante que se separem as duas coisas e que sejamos claros quanto ao que estamos a discutir e não efabular ou alegar que as pessoas não conhecem a realidade autárquica. Conhecem e estamos a tentar ajudá-los, dando nota precisamente que recorram às forças de segurança, recorram às autoridades judiciárias quando for mesmo o caso, porque de facto situações de ameaça grave não vejo outra solução que não é essa.
Muito bem, tendo encerrado aqui a discussão, vamos colocar à Sra. António Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que nós corremos aqui o sério risco de tentar pôr e esconder a cabeça debaixo da areia. Nós chegámos aqui e todos concordamos que existe um problema que é grave, um problema que é específico. E nós achamos que é preferível não fazer nada agora, ninguém fazer nada agora, do que estar a fazer alguma coisa que é uma situação perene, é uma situação presente, é uma situação que preocupa. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu julgo que não leram com atenção aquilo que é a fundamentação dos projetos de resolução. Hoje em dia, atualmente, sem qualquer tipo de enquadramento legal, há muitas juntas de freguesia que já exigem os documentos que nós aqui falamos. E, portanto, não é uma questão burocrática, não é uma questão adicional, não é uma questão de aumentar as redes, é uma questão de uniformizar, como muito bem disse, aliás, no PCP, na sua intervenção inicial, o Sr. Deputado António Filipe. Em segundo lugar, isto é uma recomendação, o Governo fará aquilo que entender relativamente a esta matéria, nós não temos, neste momento, a disposição legislativa relativamente a esta matéria. Mas há uma outra situação, parece que nós tratamos as juntas de freguesia como se fosse uma situação, uma instituição de tecnologia de ponta, permanente, ao dizer que os autarcas conseguem descortinar todas as situações que ali vão, mesmo que lhes apareçam 10 ou 15 pedidos de autorização de residência para o mesmo espaço. O que não é verdade. Porque se um pedido entrar hoje, outro entrar daqui a 15 dias, obviamente que o próprio sistema informático que eles utilizam não identifica isto como um problema, identifica isto como um pedido que deu entrada e qual foi passado um atestado ou não foi passado um atestado. Nós estamos perante uma situação que todos nós concordamos que pode ser um crime, pode configurar uma situação de falsas declarações, pode configurar toda uma série de questões que foram aqui levantadas, de acordo. Os presidentes de junta que têm este tipo de preocupação, e eu ouvi vários relativamente a esta matéria, referenciaram isto como uma questão preocupante. A tal ponto é preocupante para as autarquias que chegou ao Congresso da Associação Nacional de Freguesias. Isto não é uma situação de sumenos, não é uma situação que possamos atribuir meramente à questão só de criarmos dificuldades adicionais aos imigrantes. Não. Se se fala aqui de simplificação, o que existe hoje é a simplificação absoluta. Entre ter um pedido de atestado com duas testemunhas inventadas ou não existir este documento, é exatamente a mesma coisa. E, portanto, o que nós estamos a fazer é criar aquilo que já é praticado, não sendo exigido por lei, é introduzir aqui um novo elemento e dizer, eu por mim, devo-vos confessar, até prescindir das testemunhas. E diz só, encontrem-me um documento válido que comprove esta situação, que mostre que aquela pessoa de facto vive ali. Que é isso que nós não conseguimos fazer. Agora, o que nós estamos a dizer é, acrescente-se àquilo que já é a prática normal. Um documento que comprove a residência de alguém para um efeito determinado. Estou a contar já, e fui sensível a isso, à alteração que citei há pouco. E portanto, para efeitos de discussão. Agora, nós não estamos aqui a criar um processo legislativo em relação a todas as situações que exigem um atestado de residência. Estamos perante a identificação de um problema concreto a recomendar que se legisle. Se existem outras que se acham que devem ser também elas próprias enquadradas, que se apresentem aqui, outros projetos de recomendação ao Governo para fazer. Agora, nós não podemos esconder que isto existe, isto é um problema, isto pode ser crime e nós não nos podemos esconder atrás de todas as questões legítimas, bem colocadas, que foram perante todos os senhores deputados que fizeram aqui intervenções, belíssimamente bem intencionadas, mas nós identificamos um problema e recomendamos ao Governo que legisle sobre esta matéria. É isto que estamos a fazer, é isto que vamos continuar a fazer. Faça-se aquilo que se entender relativamente aos projetos de resolução. Mas nós fazemos isto por convicção, não fazemos isto por conveniência. Estamos convictos que este é um contributo que damos para que os autarcas não sejam participantes num processo que possa levar a crime. Não é dificultar a vida de ninguém, antes pelo contrário, não o queremos fazer, não estamos a agir em função de ninguém, exceto naqueles que se preocupam no dia-a-dia a introduzir a sua atividade à legalidade.
Sr. Deputado, eu percebia durante a discussão que fez uma alteração na parte resolutiva do projeto, na parte final. Eu agradecia-lhe que lesse, porque penso que não ficou assimilado por todos essa alteração, para depois procedermos à votação do projeto de resolução. Ah, não, em plenário, tenho, peço desculpa, Sr. Presidente. Mas já agora podia ler.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que nós aditamos, em função e por sensibilidade relativamente àquilo que aqui foi referenciado, o seguinte, na parte resolutiva, que o Governo proceda à fixação de critérios similares para a emissão de atestados de residência por parte das juntas de freguesia para efeitos de instrução de pedidos originais ou renovação de autorizações de residência. E o resto segue como tal como está. Portanto, é um inciso, portanto, este inciso que nós acrescentamos.
Terá que ser feito um pedido de substituição do projeto de resolução e entregue na mesa com este teor. Passemos então agora à linha B, que é um projeto de resolução do PCP, com medidas de reforço das comissões de proteção de crianças e jovens. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que será mais específico que o anterior, pelo menos na sua versão inicial. E este projeto de resolução tem que ver com uma avaliação que temos vindo a fazer daquilo que tem sido o trabalho das Missões de Proteção de Crianças e Jovens. É um trabalho de extrema importância e o balanço que tem sido feito nos últimos anos tem vindo a permitir detectar algumas dificuldades e insuficiências que importaria combatar. Designadamente, sabemos que estas comissões se debatem com dificuldades diversas, que têm vindo a ser elencadas ao longo da sua experiência de vários anos. Desde logo, pela falta de recursos humanos para fazerem o trabalho que têm que fazer, dificuldades relativamente a serviços de origem dos profissionais que são destacados para esta função, designadamente do Ministério da Solidariedade e Segurança Social, Ministério da Saúde, e quanto aos professores, eles são prejudicados na respectiva avaliação pelo facto de se encontrarem deslocados da sua função normal, que é dar aulas, para este tipo de função, apesar dela ser extremamente importante. Dificuldades com a escassez de meios técnicos, dificuldades com as respostas sociais, ou seja, estas comissões de proteção de crianças e jovens podem detectar, sinalizar e acompanhar situações, mas se não houver respostas sociais que permitam um trabalho com as jovens e com as suas famílias, essas dificuldades persistem. Portanto, há uma grave carência de estruturas de acolhimento. Há dificuldades de articulação com algumas câmaras municipais, tendo em conta, efetivamente, também o peso que recai sobre as câmaras municipais relativamente a estas comissões. E, portanto, o balanço destas várias dificuldades leva-nos a avançar com um projeto de resolução, fazendo algumas recomendações ao Governo, no sentido de reforçar os apoios às comissões de proteção de crianças e jovens, designadamente quanto ao destacamento de técnicos para poder apoiar as suas atividades, relativamente à formação das pessoas envolvidas nestas comissões, por forma a permitir capacitá-las melhor para esta função, reforçar as estruturas de acolhimento temporário para jovens que delas careçam e permitir, no fundo, que haja um trabalho mais consistente por parte destas comissões. O balanço que fazemos da sua atividade não pode deixar de ser um balanço positivo, até porque isto implica uma grande dedicação por parte destas pessoas, destes profissionais. É uma atividade de grande mérito, mas quer-nos parecer que deveria haver um maior apoio por parte do Estado ao desenvolvimento das suas atividades para que a capacidade de resposta a estas crianças e jovens seja mais eficaz. E, portanto, este é um projeto de resolução que procura, no fundo, também contribuir para uma reflexão que é necessário fazer com vista a melhorar a capacidade de resposta de entidades como são as CPCJs, que creio que recolhe, cuja existência é unânime entre nós, e creio que a necessidade do Estado melhorar o seu trabalho nesta área também, do nosso ponto de vista, deveria ser unânime. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Oneto, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para referir que o Partido Socialista acompanha este projeto de resolução, no sentido de acreditarmos que o reforço das comissões de proteção de crianças e jovens é, de facto, uma necessidade.
Só um minutinho, é que está demasiado ruído, não é perceptível o que está a dizer. Penso que todos os colegas quererão ouvir o que têm a dizer e, portanto, agradeço que criem condições para que se ouça ao Sr. Deputado Isabel Oneto. Muito obrigada. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Retomo dizendo que, de facto, este reforço, acima de tudo, em momentos em que nós, os indicadores indicam que há mais pobreza entre crianças, no sentido de haver aumento da delinquência por captura das nossas crianças e jovens por redes criminosas, o investimento na prevenção é essencial. E o Estado consegue, investindo nesta proteção de crianças e jovens, permitindo o seu livre desenvolvimento, apoiando as famílias, acompanhando as crianças, acabará por tornar-se, em termos orçamentais, muito mais barato do que investir depois na sua tentativa de recuperação. E, por outro lado, fazer aquilo que é o seu dever, no sentido de proteger aquilo que nós... proteger algo que nós cada vez rareia mais entre nós, que são as crianças. E, portanto, as que existem, que saibamos tratar delas. Muito obrigada. Senhora Presidente, eu peço só, desculpa, vou ter que me ausentar brevemente, só porque estou numa outra comissão onde
com
não
certeza,
há quórum.
Com certeza,
e, portanto, já regresso. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Emília Cerqueira, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Relativamente a este projeto de resolução,
parece-me importante, para além de depois das notas relativamente ao mesmo e às medidas concretas e às recomendações que aqui constam, parece-me que é importante darmos duas notas prévias. A primeira é que temos um requerimento para discutir para a audição da Presidente das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, que vai ser discutido ainda durante esta reunião e que também nos pode dar a ser aprovado com essa audição, pode nos dar uma visão mais geral dos problemas com que se deparam neste momento e, portanto, esta nota prévia também que me parecia que era importante termos em conta na apreciação deste projeto de resolução. Depois, uma outra nota, que é o papel fundamental que as CPCJs têm tido em todo o território na matéria da proteção de crianças e jovens. Com esta nota prévia, não estamos a dizer que não há imensos problemas, desafios e alterações e reforço até de condições e de competências que possamos ter que fazer e uma revisitação do próprio regime legal das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. E com estas duas notas prévias, dizer que o grupo parlamentar do PSD, sem muitos considerandos, acompanha o projeto de resolução do PCP, até porque há muito vimos defendendo a necessidade de revisitação do regime legal das CPCJs para que as adaptemos aos novos desafios, àquela que é a participação também que existe cada vez maior e que precisa de mais condições, quer humanas, quer técnicas, para o cumprimento desta missão tão importante que tem a ver com as nossas crianças. E, portanto, de forma geral, com esta nota de parecer-nos curial ouvirmos primeiro a Presidente da Comissão para que se pudesse, inclusive, fosse caso disso, acrescentar ou ainda concretizar novas medidas neste projeto de resolução, e deixo este desafio ao PCP, mas, no mais, aquelas são as preocupações que o PCP aqui revela, também são as do grupo parlamentar do PSD, que, aliás, as tenho vindo a proclamar ao longo do tempo e também a reivindicar uma série de alterações no regime jurídico e, portanto, sem mais delongas, parece-me que, porque a reunião vai longa, que em termos muito sucintos, era isto. Obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada Madalena Cordeiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Apenas para dizer que, relativamente a esta proposta, o Chega não a inviabilizará. De facto, reconhecemos que ainda há muito a fazer pela promoção e proteção dos direitos das crianças e aproveito só a oportunidade para dizer que é uma pena que outros partidos, nomeadamente o PCP, não votem ao lado do Chega quando, por exemplo, apresentamos propostas como o provedor da criança, que é uma figura independente, que garante o superior interesse da criança de forma autónoma do poder político, que tantas vezes é o passo importante a dar na defesa dos seus direitos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais intervenções suscitadas, não sei se eu sou deputado, não, então passaremos ao ponto seguinte, que é a discussão e votação de vários projetos de resolução. Vamos iniciar pelo projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o número 184, que recomenda ao Governo que proceda à revisão e valorização das carreiras e tabelas remuneratórias da PSP, GNR e Corpo da Guarda Prisional. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Aproveito neste ponto já para comunicar à mesa que tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Socialista procurarão chegar a um texto conjunto em relação aos seguintes projetos de resolução, porque são matéria conexa, creio que não faz sentido.
Não vejo problema se discutirem os três, hein? Se pretendem discutir os. Vão chegar a um só ou
manterão. Não é a ideia.
Ou manterão três projetos?
Se calhar foi um pouco claro.
É o segundo e o terceiro.
O B e o C é que vamos procurar
isso.
Fazer um texto.
Fundir só o B e o C.
Exatamente.
O A incide sobre valorização de carreiras e tabelas de controle e o outro é condições. Portanto, são ligeiramente distintos. Portanto,
isso.
Para o B e o C é que vamos pedir muito o adiamento para.
A falar.
Sim, ou seja, discutiríamos apenas este projeto de resolução.
Portanto, o A é separado, o B e o C pode ser conjunto. Faz favor, Sr. Deputado, pode continuar.
Sucintamente, porque a ordem de trabalhos é bastante extensa. A valorização da tabela remuneratória das forças e serviços de segurança é uma necessidade, seja primeiro porque durante vários anos esteve congelada, a remuneração na base aproxima-se cada vez mais do salário mínimo nacional, as dificuldades de recrutamento são várias, é difícil preencher o quadro do pessoal em sucessivos concursos, seja da PSP, da GNR ou do Corpo da Guarda Prisional. Neste caso estamos a falar de um projeto de resolução que foi apreciado em plenário, creio eu, que é em junho. Encontramos-nos já em dezembro, apesar de ele incidir, uma resolução incidir numa recomendação ao Governo para que negocie a valorização das carreiras destas mesmas forças de segurança ainda no corrente ano de 2024, creio que o espírito da resolução é que num curto espaço de tempo, o espírito desta resolução é que a Assembleia da República recomende ao Governo que negocie uma valorização da carreira destas mesmas forças e serviços de segurança e que desta forma a Assembleia da República identifique não só a importância desta valorização remuneratória por força da missão que é atribuída à PSP, à GNR e ao Corpo da Guarda Prisional. Por isso, apesar do projeto de resolução, no seu devido tempo, ter sido apresentado, recomendar ao Governo que proceda à negociação e à conclusão dessas mesmas negociações ainda no presente ano civil, o espírito da resolução é, naturalmente, que ele seja feito num curto espaço de tempo, por se identificar, creio, por larga maioria nesta Assembleia da República, que a atual tabela salarial destas forças e serviços de segurança não se adequar às suas exigências, à missão que lhe é devida e por se reconhecer como justos os vários anos de luta sindical que têm desempenhado. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gonçalves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste projeto de resolução do Bloco de Esquerda, o Governo já o reconhece no seu programa a necessidade e o papel essencial das forças de segurança na preservação da segurança, a necessidade do processo de dignificação e valorização profissional e remuneratória dos homens e mulheres que fazem parte destas forças de segurança. E pegando nas palavras do seu deputado Fabián Figueiredo, o espírito desta resolução, para ser no maior curto de espaço de tempo possível, bom, é notório e público que a tutela e as associações representativas destas forças policiais iniciaram as suas negociações no dia 6 de janeiro de 2025, pelo que nos parece que é extemporâneo, mesmo pelas palavras que acabou de dizer, porque o espírito da resolução já está concebido e é público que se iniciará no dia 6 de janeiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Rijo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, agradecer a apresentação deste ponto e a apresentação do projeto de resolução número 184. O Partido Socialista, enfim, genericamente concorda com os considerandos e com a necessidade de revisão das carreiras aqui consignado neste projeto de resolução. No entanto, na parte dispositiva, de facto, enfim, não escamoteando o facto de esta iniciativa ter sido apresentada na Assembleia no passado dia 28 de junho, porque a verdade é que desde o dia 28 de junho até agora já se passou algum tempo, estamos no dia 11 de dezembro, e de facto parece muito impossível, para não dizer, mesmo impossível, que se conclua esta revisão até ao final deste ano 2024, razão pela qual nós nos absteremos nesta iniciativa. No entanto, frisar que, de facto, o Governo também já anunciou que estão previstas rondas negociais a partir do próximo dia 6 de janeiro. Acompanharemos com natural expectativa essa ronda negocial e estaremos atentos também àquilo que é a necessidade de revisão destas carreiras, que também merece a nossa atenção e acompanhamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais ninguém inscrito. Vamos proceder à votação, como sabem, apenas da parte resolutiva, que eu passo a ler para melhor organização da votação. Portanto, assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, propõe-se que a Assembleia da República, o Grupo Parlamentar do Chega, propõe que a Assembleia da República recomenda ao Governo que inicie e conclua até ao final de 2024 a revisão. Bloco de Esquerda? Não disse Bloco de Esquerda. Ai, disse, peço desculpa. Vou repetir. Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia da República recomenda ao Governo que inicie e conclua até ao final de 2024 a revisão e valorização das carreiras e tabelas remuneratórias da PSP, GNR e Corpo da Guarda Prisional, ouvindo os sindicatos e associações profissionais. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota favoravelmente? Foi rejeitada com os votos contra do PSD e do CDS, a abstenção, o voto favorável do Bloco de Esquerda e a abstenção de todos os restantes grupos parlamentares. Vamos passar ao ponto, porque eu percebi, a linha B e C passará para a próxima reunião, já trabalhada sobre, okay, portanto ficará adiada para a próxima. Ponto 7, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para audição da Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens sobre o aumento das denúncias anónimas e o seu tratamento. Tem a palavra, Sr. Deputado João Almeida, para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento é bastante explícito e detalhado sobre esta matéria. Trata-se exatamente de tentar aliar com a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, o que se tem passado com as CPCJs, que têm recebido um número crescente de denúncias anónimas relativas a comportamentos de familiares, normalmente dos pais, e que, infelizmente, não nos parecem, mas por isso queremos ouvir, que tenham uma correspondência com um aprofundamento daquilo que é o acompanhamento de situações de verdadeiro risco. Ou seja, o instrumento da denúncia anónima tem servido muito mais para questões de algo que é muito português, é tão português quanto indesejável, que é de manifestação de invejas, de ajustes de contas entre familiares, entre colegas de trabalho, entre vizinhos, e muitas vezes afetando pessoas que, tendo alguma exposição profissional ou pública, são bastante prejudicadas por este tipo de processos que depois acabam por não dar em nada. O que é que nós pretendemos com este requerimento? Poder discutir com quem de direito este instrumento das denúncias anónimas, até porque o relatório anual não aborda esta realidade. Tendo havido um crescimento de 30% de 2020 para 2021, foi o ano em que cresceram mais as denúncias anónimas, cerca de 4.012, é um número muito significativo. É muito importante nós podermos ouvir a Comissão Nacional no sentido de saber se há, da parte da CPCJ e do Ministério Público, um feedback relativamente a este fenómeno e se pode, eventualmente, fazer alguma coisa para que os recursos que já são escassos das CPCJs sejam canalizados para situações reais e problemáticas e que não andem recursos públicos a ser despendidos ao serviço de propósitos que não são os de proteger os jovens e as crianças em risco. Depois, sobre os próprios procedimentos, compete também analisar, e nós abordamos isso no requerimento com a Sra. Presidente da Comissão Nacional, a forma como são imediatamente envolvidas as escolas, como há imediatamente uma invasão que, do nosso ponto de vista, muitas vezes não é proporcional daquilo que é a realidade familiar e, portanto, podermos fazer essa discussão de uma forma aberta, sem tirarmos conclusões antes de ouvirmos quem nos pode dar a informação objetiva sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado António Rodrigues, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para apoiar a apresentação deste requerimento, esta matéria é uma matéria sensível, duplamente sensível. Sensível por natureza, relativamente àquilo que é a sua dimensão social e o impacto que tem sobre as crianças, mas também sensível relativamente à questão de tratamento de denúncias anónimas. Sabemos bem que as denúncias anónimas são admissíveis em situações que podem pôr em risco terceiros e, portanto, há que conhecer, há que perceber, há que entender. Esta foi matéria de domínio público e discussão pública há umas semanas atrás e, por isso, não deixa de ser naturalmente relevante ouvirmos aqui a Presidente da Comissão Nacional relativamente a esta matéria, principalmente porque a matéria, como dizia, é sensível e preocupante e não pode deixar de nos causar alguma apreensão. E daí que estamos manifestamente disponíveis para concordar com este relatório e, obviamente, ouvir a Sra. Presidente da Comissão Nacional o mais brevemente possível. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Oneto tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós, o Partido Socialista, não se opõe naturalmente à audição da Sra. Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens. Chamamos, no entanto, a atenção de que, de facto, é uma matéria muito sensível e que não podemos ignorar, mesmo que haja sem denúncias anónimas, conseguirmos nela nula proteger uma criança, já valeu a pena. E, portanto, temos de ter muito cuidado. E creio que a própria Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco saberá a fazer a avaliação e ver o modo de abordagem para averiguar da própria veracidade ou não da própria denúncia. Em todo o caso, se essa é uma questão, naturalmente que estaremos disponíveis para ouvir a senhora a Presidente, no entanto chama a atenção de que em situação alguma podemos deixar de atender às denúncias anónimas, que não é exclusivo na questão da comissão nesta área, ela surge até, nós até vemos os problemas ao nível do INEM, por exemplo, chamadas falsas para o INEM, enfim, de outras denúncias também sem fundamento, e portanto é de facto só saber como é que é feita a abordagem para que a denúncia não choque depois também com o levantamento de suspeitas infundadas, que também podem trazer problemas, neste caso, aos menores que queremos proteger. E é nesse sentido também que não nos opomos a este projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Cristina Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para dizer que o Chega concorda com a pertinência do requerimento e que achamos da maior importância ao visto da CPCJ relativamente a esta matéria e, portanto, iremos viabilizá-lo. Era apenas. Obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Fabiana Figueiredo tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Nós acompanharemos o requerimento que o CDS aqui traz para audição à Presidente da CPCJ. Não subscrevemos, no entanto, a desconfiança que foi sublinhada na intervenção da apresentação do mesmo requerimento em relação às denúncias anónimas, a uma suposta sociologia portuguesa que determina que a inveja é uma característica que leva à apresentação de denúncias anónimas. Porque creio que, como a senhora deputada Isabel Honeto aqui já diz, nós devemos ter muito cuidado no tratamento deste tipo de casos. Não temos evidência científica de que haja um recurso abusivo às denúncias anónimas. Estamos a falar de direitos das crianças. Portanto, queria deixar muito claro que nós não subscrevemos nenhum deste pressuposto. Queremos muito ouvir a senhora Presidente da CPCJ, mas que devemos tratar estes assuntos de forma sóbria, cuidadosa, e recordar, por alguma razão, se abrir um canal de denúncias anónimas para tratar estas matérias, porque o legislador identificou há muito tempo que ele era necessário para a salvaguarda e a defesa dos direitos das crianças. Eu não sei se é por cada 100 denúncias anónimas que se defende a vida de uma criança, mas se for esse o rácio, vale a pena. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida tem a palavra.
Sr. Presidente, eu só não sei se há mais... Faria sentido ser no fim, muito obrigado. Só para dizer que, do nosso ponto de vista, há evidência científica do aumento das denúncias anónimas e por isso é que nós dizemos que, havendo evidência científica do aumento de denúncias anónimas e havendo reporte de casos de utilização indevida deste mecanismo, achamos que é importante que a entidade que tem a responsabilidade, uma vez que no relatório anual não há uma análise desta realidade, portanto tivemos todos esses cuidados, é bom que isto fique claro. Que no relatório anual não há uma análise desta realidade, que esta análise seja feita aqui nesta comissão. E vamos ver se separamos as coisas. Se forem precisas 100 denúncias anónimas para haver um caso que é salvo, estamos todos de acordo. Agora, também não estamos de acordo é que se 99% dessas, se 99 dessas 100 denúncias anónimas não só não deem consequência, mas que sejam fraudulentas, que não se faça nada para apurar como é que o mecanismo da denúncia anónima está a ser utilizado de forma perversa. E, portanto, eu acho que nós podemos perfeitamente salvaguardar as duas coisas, a importância do mecanismo da denúncia anónima e a não existência indevida desse mesmo mecanismo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou colocar, então, o requerimento à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado, portanto, agendaremos oportunamente esta audição. Passemos ao ponto 8, anúncio de projetos de voto e discussão e votação nos termos do regimento. Temos dois projetos de voto sobre a mesma matéria, um do Partido Socialista, outro do Partido Social Democrata, sobre a saudação pelo Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. eu passaria, daria a palavra à sua deputada Elsa Paes para a apresentação deste projeto de voto, fazendo também eu votos, passa a redundância, que se entendam quanto a um texto comum. Pronto, qualquer das formas, pode fazer a apresentação, se não se não.
Presidente, antecipou-se, era de facto isso que íamos anunciar, acabámos de acordar na elaboração de um texto comum, que fará sentido apresentá-lo e então votá-lo na próxima semana. Obrigada.
Muito obrigada. Portanto, aguardaremos na próxima semana a apresentação desse texto comum. Temos agora, vamos entrar agora na distribuição de petições. Temos a petição número 119, que é uma petição para a redução de riscos de segurança em equipamentos do Estado, proposta de cibersegurança para ministérios e órgãos sensíveis do Estado, e, portanto, como não tem assinaturas, é só para admitir e concluir e para dar conhecimento. E é tudo. Vamos ter de seguida, às 12, a audição da personalidade indigitada para o cargo de Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, a Sra. Procuradora Doutora Patrícia Barão. E, portanto, temos um pequeno intervalo e ao meio-dia reencontramos-nos aqui para a audição. Muito obrigada.